Você ganha no mundo virtual, você tem que investir no mundo virtual e gastar no mundo virtual e se exibir no mundo virtual, se ostentar no mundo virtual. Tudo isso acontece dentro desse lugar. Ou seja, toda vez que você traz o dinheiro do mundo virtual para o mundo real, então, dentro desse mundo virtual, há uma procura por ativos virtuais. E o NFT veio como uma brincadeira nova.
Esta semana na Gama, o tema é NFT. Essa sigla que tem relação com obras de arte virtuais e que tem deixado muita gente confusa. Eu vou começar então com uma explicação básica. A sigla NFT quer dizer token não fungível, o que significa que ele é um código de autenticação de um arquivo, que serve para garantir que esse arquivo é único. Ou seja, o que você compra é basicamente um certificado de que você pagou por determinada obra de arte, de que ela é autêntica e única. Ainda que ela continue circulando pela rede em formato de meme, de foto, de vídeo, de música e até tweets. No site da Gama, a gente traz matérias mais profundas e explicativas sobre esse tema. Hoje, aqui no podcast da semana, eu vou conversar com o curador Marcelo Dantas, que é também colunista da Gama. A gente vai falar mais sobre o que significa a chegada desse formato no mercado da arte. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. O Marcelo Dantas trabalha na fronteira ali entre arte e tecnologia em exposições, museus e projetos que enfatizam a experiência. As exposições que ele monta no Brasil e no mundo são marcadas por essa interação entre público e obra de arte. O Dantas é também curador da Bienal do Mercosul, que acontece em 2022. Dantas, essa edição da Gama a gente vai falar de NFT, que eu tô aqui chamando de NFT o quê? E aí eu fiquei pensando naquilo que você falou na coluna aqui na Gama sobre a diferença entre apreciar a arte e possuir arte, né? E como o NFT deixou isso evidente ali.
É, talvez são quatro personagens nessa história. Você tem um personagem que é o artista, que tem uma motivação que pode ser uma motivação econômica, mas pode ser uma motivação, na realidade, a boa arte não, não tem essa motivação, ela tem uma motivação de uma necessidade essencial de você exprimir alguma coisa. Em seguida, você tem a motivação do apreciador da arte, que é aquela pessoa que não necessariamente é investidor, é colecionador, é nada, é alguém que gosta de arte, que vai nos museus, que vai nas galerias, que lê sobre isso, que se interessa, que se relaciona e que acha que aquilo, de alguma forma, tem um valor para tornar a sua vida, ganhar um outro sentido na sua vida. É para essa pessoa que eu pessoalmente trabalho, né? Para essa pessoa que é permeável às ideias da arte, que pode ser modificada, que pode ser influenciada de alguma forma positiva, que pode ser inspirada para a vida, para você expandir. E essa pessoa pode ser uma criança de 5 anos de idade, pode ser uma pessoa de 100 anos de idade, não importa. Ela pode ter qualquer origem econômica, pode ter qualquer origem étnica. Esse para mim, é o mainstream da arte que faz ela fazer sentido. Ou seja, sai de um para muitos. É multiplicador. Você pega um dom que caiu na cabeça de uma pessoa e pulveriza isso numa seção grande da sociedade. Depois tem dois outros personagens importantes. Um é o colecionador. E o colecionador, ele pode ser tanto um museu, coisa rara no Brasil, como ele pode ser uma pessoa física montando sua coleção pelo amor que ele tem àqueles objetos e, de alguma forma, como aquilo engrandece ou o celebra a sua vida e simboliza a sua vida. O colecionador, ele não necessariamente é uma pessoa que gasta milhões em obras de arte. Ele é uma pessoa que compra aquilo que tem um valor, que tem uma acessibilidade, tem uma oportunidade, mas que, acima de tudo, tem uma relação de afeto sobre aquilo que ele está fazendo. Então, existe um quarto personagem nessa história, que é o especulador. E essa figura, ela é interessante porque ele não tem nenhuma relação necessariamente com o mundo da arte. Ou seja, ele pode até vir a desenvolver uma apreciação sobre aquilo, mas ele utiliza aquilo como uma forma de transformar ativos vulneráveis em ativos sólidos, ativos que têm capacidade de crescer economicamente e que ele pode, de alguma forma, influenciar comprando e circulando com aquele material para que ele aumente de valor. E a arte se provou, através dos tempos, como um dos mais sólidos garantidores de valor que nós temos na história. Ou seja, poucas coisas tiveram essa... Parece que só existe uma coisa que valorizou mais do que a arte, né, num fluxo histórico do século XX, que são carros antigos. E que a valorização é estupenda também. Mas o problema de arte é que, diferente de carros antigos, você tem alguns poucos modelos que podem ser considerados clássicos. E no mundo da arte você tem uma oferta, às vezes, muito desmensurada.
E Dantas, por que o NFT passou a existir agora, especialmente, na sua opinião?
O NFT, ele existe essencialmente para dar uma coisa que é o grande buraco do mundo especulativo da arte, que é a certificação. Ou seja, ele diz que uma coisa é aquilo que ela de fato é. E, acima de tudo, ele te faz isso através de uma coisa que é o blockchain, né? Que ele tem uma garantia intrínseca ao processo. Mesmo que aquilo não valha nada, aquela garantia é real. O que não é exatamente verdade quando você pode comprar um quadro numa galeria. Se vocês virem aquele filme que está no Netflix agora, chamado Fake Art, é bem impressionante coisas que aconteceram nos últimos anos, nada, não muito tempo atrás. Você está falando de gente muito grande pagando milhões de dólares por obras de arte em galerias em Nova York, referendados pela academia, referendados com uma certa certificação do sistema, com alguma procedência e tudo mais, e essas obras eram todas falsas.
Pois é, esse filme que você está falando mostra muito essa questão da importância do certificado para essas obras que depois se revelam falsas, né? O que tem tudo a ver com a especulação, com quanto vale uma obra antes desconhecida.
A especulação, ela quer o certificado. Ou seja, ninguém está interessado. A especulação, ela precisa do certificado. Ela nem precisa da arte, mas ela quer o certificado. Boa parte da arte produzida no mundo, ela é comercializada nas feiras de arte. Especificamente, o grande volume acontece em arte Basel, em Basel. É muito engraçado que as obras de arte saem do ateliê do artista, nem vão para a galeria, vão direto para a arte Basel e são compradas em arte Basel pelo blue chip que elas podem ser, ou seja, são artistas que têm valor, que têm uma certa escassez de mercado, mas o cara compra imediatamente, rápido, porque se não for alguém compra atrás, e aquilo vai direto para um storage. E aquilo provavelmente vai ficar guardado nesse storage por 20, 30 anos, porque esse dinheiro não é para ser mobilizado, porque a valorização espetacular dele vai acontecer a partir de 10 anos, muito provavelmente a partir de 20 anos. Então aquilo passa a ser apenas um certificado. Você tem um pedacinho de papel que diz que você tem um quadro no Freeport de Basel e você vai vender aquele pedacinho de papel para uma outra pessoa que também não vai ver o quadro e não vai buscar o quadro. Ela vai apenas trocar aquele pedacinho de papel. Ou seja, é um certificado mesmo. Aquilo veio da galeria, foi para coisa, está aqui. E é isso que eles querem. Na realidade, eles só querem um lugar para enfiar o dinheiro. E o NFT democratizou isso, porque essa brincadeira em arte Basel começa em 100 mil dólares, né? E pode ir na escala das dezenas de milhões, né? Então ela sai desse terreno e trouxe isso para a mundanidade. Trouxe isso para quem tem 500 dólares, para quem tem 1.000 dólares, comprar uma coisa com certificação. Então isso é a mudança. Não é que se criou uma nova forma de arte. Se criou um certificado para arte. Essas brincadeiras de que vou vender o gatinho, não sei o quê. Porque você pode vender qualquer coisa.
Essas pessoas que vão para Basel, elas são artistas com algum lastro, talvez, mas nem todos os NFTs têm esse lastro no mundo das artes. A gente tem memes aí sendo vendidos. Enfim, eu não quero entrar aqui no que é arte ou o que não é, mas o que esse novo movimento nos ensina sobre essa classificação aí de arte e não arte, sabe?
Então, mesmo o lixo pode ser classificado. Tudo pode ser classificado. Tudo pode ter uma procedência. E quem somos nós para dizer o que vai ser ou o que não vai ser lixo daqui a 10 ou 20 anos? Nós não temos esse ponto de vista. Muita coisa que hoje é considerada de grande valor, no passado foi vista como lixo, né? E, então não dá para você dizer. O que precisa é o desenrolar. Na realidade, o que dá valor à arte é a narrativa que se aplica àquilo. Ou seja, quando uma obra passa a ter uma narrativa associada a ela, mesmo que ela não seja uma grande obra, essa narrativa habilita um valor a ela. A outra coisa que dá valor à obra de arte é a sua escassez. Ou seja, se eu produzir muito e muito, é mercado, se eu produzir muito e muito da mesma coisa, ela nunca vai valorizar. Ou seja, Damien Hirst é o belo exemplo disso. Ele simplesmente produziu demais. Ao produzir demais e ter colocado coisa demais no mercado, ele não tem mais, ou seja, ele não tem mais capacidade, né, de aceleração para aumentar esses valores. E essas coisas acontecem com alguma frequência no mundo da arte. Há curvas que vão e que sobem e que descem. É um mercado como outro qualquer. Assim, de certa forma, quer dizer, esse lado especulativo, ele poderia estar comprando soja, poderia estar comprando terras, poderia estar comprando imóveis, poderia estar comprando carros antigos, poderia estar comprando relógios. Tem um mercado de relógios que é uma coisa impressionante. Quantos relógios uma pessoa precisa ter na vida? Mas, na realidade, não tem ninguém que quer ter nada. Ele quer aquela moeda, que é a moeda que atravessa... Sabe qual é uma coisa interessante do relógio? É que o relógio é uma moeda que atravessa fronteiras com grande facilidade. E ele agrega muito valor. E ninguém me impede de entrar num país com um relógio. Mas eu posso ter um relógio de $1 milhão. E eu chego do outro lado da ponta, ponho lá $1 milhão e levei de um lado para o outro. Essa coisa do blockchain, da capacidade de você mobilizar ela de um lado para o outro, é muito importante. Mas por que que aconteceu isso do NFT? Isso é que as pessoas não entendem. E eu tenho uma ideia muito clara. Assim, repentinamente, nos últimos poucos anos, se criou fortunas especulativas nos blockchains, né? Nessa economia virtual que não está depositada em nenhuma conta bancária. Ou seja, um dinheiro que está em algum lugar do planeta, mas ninguém sabe exatamente aonde ele está flutuando. A máxima é uma frase do Mair Tavares, que era um grande montador de cinema, que falava isso, assim, você filma doidão, você edita doidão e você assiste doidão. Né? Se você quiser fazer um filme desse jeito, você tem que ser coerente do início ao fim. Você ganha no mundo virtual, você tem que investir no mundo virtual e gastar no mundo virtual e se exibir no mundo virtual. Se ostentar no mundo virtual. Tudo isso acontece dentro desse lugar. Ou seja, toda vez que você traz o dinheiro do mundo virtual para o mundo real, ele passa a ser tributado e ele passa a existir dentro da esfera normal da economia. Então, é nessa hora que ele aterriza que aí ele vai ter dificuldade de subir novamente. Então, dentro desse mundo virtual, há uma procura por ativos virtuais. E o NFT veio como uma brincadeira nova, é mais um buraco para a gente enfiar. Como está sobrando dinheiro dentro desse lugar, você sabe que aquilo tem oscilações, então você vai procurar lugares para essa coisa. Então esse é o sentido do coisa, é um sentido totalmente especulativo. Por outro lado, tem uma coisa bacana para os artistas, se você pensar, que os artistas nunca conseguiram existir dentro desse mundo especulativo, a não ser através de intermediários que os elegiam por fazer isso. O NFT abriu uma oportunidade para que o artista se colocasse direto dentro disso e fosse o agente de si mesmo dentro desse mercado especulativo. Se isso é bom ou se isso é ruim, não sabemos, mas é um teste. Agora vamos combinar só uma coisa, que o grande negócio dessa história é a plataforma de leilões e de venda do NFT, é o grande negócio. No fundo, tem um master, esse cara não vai perder dinheiro. Todo mundo corre risco de perder, mas esse cara que criou a plataforma e que cobra um dinheirinho do artista para botar o negócio lá, que cobra uma comissão pelo negócio, que faz a transação, esse cara não tem erro. Esse cara vai quem dominar, quem se tornar o Spotify dessa coisa, vai deter alguma regra do jogo. E com certeza esse mercado vai continuar existindo, porque certificação, ela não para nunca, né? O que eu acho legal dessa história é o seguinte, que eu acho que pode ser muito bacana. Que é o lado assiste doidão, que é a gente começar a criar museus que sejam capazes de apresentar essas obras de uma forma curada, de uma forma tangível, com uma certa inteligência. Isso tem um potencial de ser um negócio diferente, já que a gente passa a vida inteira na frente de uma tela e a gente agora está condenado a prisões domiciliares, né? Não me parece uma má ideia, já que eu não posso ir ao museu, né, que eu possa enfiar esse museu aí. Só que tem que ser uma outra coisa, não é essa coisa horrorosa de ficar ou VR, não sei o quê, de você ficar vendo galeria online. Esse tem que ser um negócio tesudo.
E precisa durar, né, Dantas? Vamos ver quanto tempo o NFT dura aí ou se não é mais uma bolha.
Então, o que eu acho? Eu acho que o certificado vai durar. Eu acho que o certificado vai durar. Eu acho que a febre não vai perder.
E Dantas, quem são esses compradores de NFT, na sua opinião? E o que mudou desde que você começou no interesse das pessoas por essas exposições que oferecem uma experiência, né? Que é a sua especialidade.
Boa parte das fortunas, dos dinheiros, né, criados no mundo nos últimos tempos, foi criado no mundo digital. Ou seja, esquece. Entre o cara que é da velha economia, o cara da indústria pesada, da agricultura, isso virou um dinheiro velho, né? E é um dinheiro meio arcaico nesse coisa. É, o dinheiro que existe novo no mundo, os novos bilionários todos, eles... e os novos, não sei se é só os bilionários, os novos ricos do mundo, são as pessoas que sacaram um posicionamento dentro dessa esfera da economia digital. Esses são os grandes multiplicadores. E vai ser também, você precisa entender que as pessoas também têm uma sensibilidade diferente. Ou seja, o cara que passou a vida desenvolvendo algoritmos, códigos e tudo mais, aprecia isso. E isso vai mudar no mundo. Isso vai mudar claramente. Ou seja, o cara foi educado dentro dessa nova escola. Ou seja, nenhuma... Quem nasceu em 1990 tem 30 anos hoje. E essa pessoa nasceu dentro da internet. E ela não tem nenhum motivo para não ter uma sensibilidade tocada pelo mundo digital. Ou seja, não me parece estranho. Me pareceria estranho se essas pessoas tivessem um fetiche por pintura renascentista. Isso seria estranho, mas o que está se vendo é que é uma mudança de guarda real no mundo. E eu vejo isso. Assim, quando eu comecei a fazer o que eu faço, eu era um ser estranho no planeta. Falava uma língua que ninguém entendia do que eu estava falando. Hoje em dia, o mundo inteiro sabe exatamente do que eu estou falando e estou fazendo, e do que eu prego de alguma forma, de que eu acho que o sentido básico é que a vida não faz sentido só pela acumulação. A vida sem experiência não vale a pena. Entendeu? E isso vale para o museu, isso vale para a sua vida amorosa, isso vale para a sua casa, isso vale para o seu tempo, para o seu ano. Ou seja, a gente não quer só simplesmente acumular um monte de coisas. A gente quer ter experiências, a gente quer ter vivências, a gente quer ter coisas memoráveis para que quando a gente morra, a gente seja lembrado e, na hora de morrer, se lembre das coisas boas que nos aconteceram. Né? E eu acho que isso não vai mudar. Isso é uma tendência, acho que inevitável. Então, a gente não pode voltar para o mundo do acúmulo dos átomos. E nem eu acho que o NFT vai fazer sentido como o acúmulo dos bits. A gente precisa desenhar alguma outra sociedade mais interessante do que apenas o mísero acúmulo das coisas por causa de uma pré-desenhada escassez.
Então a experiência te transforma e um meme também pode te transformar, não é mesmo?
Eu os colecionaria. Assim como, por exemplo, eu fico olhando assim as pessoas que achavam coisas ridículas e tudo mais, mas tem um monte de coisas. Assim, a filatelia era uma espécie de NFT. A filatelia era um certificado dado por um agente público que dava uma pequena obra de arte, que era um desenho de alguém representando algum fato qualquer, um valor simbólico daquilo, e que estava escrito 20 centavos, mas eu estava disposto a pagar $200 por aquilo.
E você já tem um NFT para chamar de seu?
Olha, eu brinquei outro dia com alguns, mas eu não apertei o botão em nenhum deles, de verdade. Até olhei, fiquei olhando dizendo, e toda coisa. Sabe que eu tenho uma coisa que me preocupa nessa história inteira? Que é o archival. Assim, eu já sofro com as minhas fotografias e todas as coisas para manter esses arquivos tangíveis, né? Sempre foi uma coisa que me ficou. Eu até deveria, assim, Bitcoin eu comprei. Pode ser que eu me mova, eu preciso ser motivado por alguma coisa exótica. Mas não tomei o ato corajoso.
Se você gostou dessa conversa e quer saber mais, entra no site da Gama para ler uma reportagem sobre a transformação que esse mundo do NFT pode trazer para o mercado da arte e da música. Lá você também encontra uma espécie de manual que vai te ajudar a entender esse universo do qual o NFT faz parte e também o blockchain, as criptomoedas, enfim. Entra lá no site da Gama para ler tudo isso. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic e edição de som de Maurício Abade, esse é o podcast da semana.